Fala pessoal, estamos começando mais um RoyConcast, o podcast para te ajudar a vender mais. E hoje com mais um convidado mega especial e também um grande parceiro aqui da Ciclo, o Felipe Pereira aí, nosso parceiro da Idrone, para a gente falar sobre inovação e sobre tecnologia, né? Como que a tecnologia pode ajudar no crescimento do seu e-commerce, no crescimento aí do seu varejo, para você que está acompanhando a gente por aqui. Fala, Felipe, tudo bom?
Tudo ótimo, Felipão. Primeiramente, obrigado pelo convite, por poder participar aí. Já escutei alguns episódios aí do RoyConcast e é um prazer estar aí com vocês, tá? Vamos para cima.
Seja bem-vindo e finalmente aconteceu esse episódio, né? A gente tava combinando há um bom tempo.
Cara, demorou, né? Demorou, mas finalmente saiu. A gente tem que fazer mais vezes também, né? Ter mais interação, tem bastante coisa para conversar aí.
Legal, Felipe. Já para começar aqui, para nossa audiência conhecer quem é o nosso convidado, eu queria que você contasse um pouco mais aí sobre a tua trajetória, né? Como é que foi a tua trajetória, como é que você chegou onde você está, se envolvendo nos projetos que você já se envolve hoje, né? Conta um pouco aí pro pessoal sobre a tua jornada.
Bom, eu sou de São Paulo, né, cara? Sou de Santana, da Zona Norte de São Paulo, mas já faz muito tempo que eu moro fora do Brasil, né? Então, assim, eu estudei em São Paulo, estudei marketing. E meu primeiro emprego, cara, foi aí na Paulista, perto de vocês aí, na Impacta, que era uma escola de tecnologia. Então, nessa empresa, ela foi muito importante para mim, eu trabalhei 5 anos lá, e muito jovem, né, eu consegui ter uma noção de tudo que existia dentro da tecnologia, porque eu vendia os cursos, né, os treinamentos para isso. Eu consegui ter uma visão muito grande sobre esse campo de tecnologia. Depois da minha experiência lá, também já tinha terminado a faculdade, eu senti uma necessidade de ter uma experiência internacional e, cara, eu comecei a viajar por vários países do mundo, mas não com o intuito de viajar, mas sim morar, conhecer a cultura, conhecer o idioma, me desenvolver, né? Apesar de trabalhar com tecnologia, sempre fui mais um cara da área de negócios, né? Então eu tive no México por 1 ano, né? Ali na Riviera Maya. Eu morei em San Diego, na Califórnia, por 1 ano também. Depois eu voltei para o Brasil, fiquei um período aqui no Brasil, onde eu trabalhei na Rakuten, trabalhei algumas empresas aí em São Paulo. E daí eu fui para Amsterdã, né? Em Amsterdã, na Holanda, onde lá eu também tive vários contatos assim, com o mundo de tecnologia em si, né? Trabalhei com a primeira empresa realmente SaaS que eu trabalhei, era 100% SaaS em Amsterdã. E lá, cara, foi um divisor de águas muito grande, porque eu tive uma visão muito forte, assim, uma experiência muito enriquecedora sobre como funciona uma empresa de tecnologia, um modelo SaaS, né? E, acima de tudo, como esse setor ele é carente no mercado nacional, né? Querendo ou não, hoje, atualmente, né, o mercado brasileiro de tecnologia ele está cada vez mais forte, mas se a gente comparar com outros mercados, né, como o europeu, o americano, a quantidade de startups ou de empresas de tecnologia que existem é um número bem menor. E isso foi uma coisa que eu vivenciei lá. Foi a XP Investimentos, né? Que é uma empresa que hoje em dia todo mundo conhece. Na época, em torno de 2013, 2014, a XP era já uma empresa grande, mas não com esse porte, né, de hoje em dia. Eles contrataram conosco, né, e eu fui aí o intermediador da contratação desse software para a gestão de NPS, né, Net Promoter Score. Eles investiram um valor muito grande, né? Não posso abrir, mas acima de 100 mil euros por ano é o investimento no software. Então aquilo realmente, pô, abriu muito a minha mente para entender que, pô, software é necessário no Brasil e não tem, né? Tanto que empresas gigantes estão investindo essa bala lá fora em euro, né, para poder utilizar. Na Holanda, eu tive essa experiência incrível, né, profissionalmente, a cultura deles é realmente muito orientada para negócio, e, cara, assim, se aprende demais. Porém, o clima e a cultura, ela é um pouco, assim, chocante para um brasileiro. Você acaba se sentindo muito distante, né, da tua cultura local, e faz frio, é difícil de se adaptar. Eu encontrei aqui em Barcelona, que é o local onde eu tô já há 6 anos, esse meio termo, né? Então, existe uma certa organização, existe um ambiente muito bom para negócios, ao mesmo tempo que existe já mais uma cultura um pouco mais latina, um ambiente, um clima melhor, né? Para um brasileiro, né? Então, eu me encontrei aqui. E aqui também, né? Aqui eu tive algumas experiências profissionais, trabalhando para outras empresas, mas foi aqui onde eu decidi começar a empreender. Tendo em vista isso, né? Então, o que me fez assim, pô, Felipe, por que que você, né, iniciou a Celtio Brasil para posteriormente fazer essa parceria com a Edrone, né? Eu vim para Barcelona e vim trabalhar num projeto com alguns holandeses, né? E a gente, eles não tinham um produto em si, eles tinham uma equipe de desenvolvedores, tinham alguns códigos que eles tinham criado de pesquisa de satisfação. Então o trabalho era muito difícil comercialmente falando, você abordar, prospectar empresas de grande porte para criar, vender pesquisas de satisfação, né, personalizadas, sendo que existe aí no mercado Google Docs, SurveyMonkey, né, às vezes até grátis. Então, nessas prospecções, assim, eu conversei com algumas empresas e eu percebi que, pô, o pessoal aqui estava numa pegada diferente. Então, um gestor de e-commerce, né, um e-commerce que não era de um porte grande, mas era um e-commerce, né, funcional, fiz abordagem pelo telefone, pô, e aí, a gente tem um serviço dessa, funciona assim, sim, essa... Ele me respondeu: olha, Felipe, cara, eu trabalhei a minha vida inteira numa multinacional, na Telefônica, e, cara, eu montei esse e-commerce porque, cara, eu quero tranquilidade, eu não quero que só aumente as minhas vendas, eu não quero mais resultado.
Isso é até estranho de ouvir, né?
Eu falei, nossa, cara, sério mesmo que a coisa tá assim? Então, eu senti a diferença, né? Eu percebi que, pô, cara, no mercado nacional, mercado brasileiro, a gente tem uma competitividade absurda, a gente tem um empreendedor, assim, trabalhando loucamente para conseguir mais lucros, mais espaço no mercado. É cada vez mais difícil de chegar. E a gente não tem tantas ferramentas quanto existem disponíveis aqui. Então, foi um momento que eu percebi que seria muito interessante fazer essa conexão entre esses dois pontos, né? Entender que empresas daqui da Europa gostariam de ter clientes no Brasil e quais empresas no Brasil, especialmente e-commerce e lojas virtuais, gostariam de usar tecnologias europeias. E aí que a gente começou essa saga. Inicialmente, a gente teve um parceiro de tecnologia, que era da área de reviews, de opiniões. Eles ainda estão ainda no mercado brasileiro. E eu tinha um modelo contratual com eles, onde a gente fazia a representação. Então, fui algumas vezes alguns eventos no Brasil. A gente conseguiu adquirir mais de 200 clientes, né, num período de 2 anos. Foi um volume interessante. Okay. E aí validou a ideia de que realmente vender software para o mercado de e-commerce no Brasil vira, né, dá certo. Uhum. Aí a gente precisava então ali entender qual que era o setor que a gente queria explorar que era mais carente, né? E aí foi quando a gente entrou na parte de CRM, a gente acabou encontrando a Edrone, porque realmente, cara, na época existia quase nada de CRM no mercado, muito pouco. Os poucos que existiam tinham algumas funcionalidades que dominavam o mercado, né? Então a gente conseguiu conhecer o pessoal da Edrone num evento em Londres. Então eu saí, fui aqui de Barcelona lá para Londres e fiz 2 dias de evento. A gente fez 13 reuniões com diferentes tecnologias, cara. Todas elas focadas para e-commerce, né? Era um evento só para e-commerce. Então a gente viu muita coisa legal. Mas não basta a empresa ser legal, não basta a solução ser legal, né? Eles precisam também olhar para o mercado brasileiro e falar, pô, que tem ali no Brasil, né? Por que que eu vou investir para levar a minha solução para lá? Ou por que que eu vou, né, perder tempo com isso? Porque, cara, uma empresa vai americana, meu, os caras têm... São quase 6 milhões de lojas online nos Estados Unidos. Além disso, eles podem vender no UK, né, na Inglaterra, sem fazer uma tradução, sem fazer nada, só criando um AdWords ali, é o mesmo suporte, tudo idêntico. Então é muito difícil para uma empresa nesse tipo de mercado querer virar o target e olhar para o Brasil. Então foi bem legal esse contato que eu tive com a Edrone, né? O pessoal estava com uma cabeça bem aberta para isso. Achou bem interessante os números do mercado brasileiro na época. Achou bem legal a abordagem ali que a gente tinha, o que a gente já tinha feito. E acabou dando certo, né? Então a gente começou isso em 2017. E aí, de lá pra cá, alguns meses depois, a gente veio já se conhecer, né, Felipão? Aí você já conhece o resto da história.
É muito interessante a forma que a gente se conectou e fechou parceria também, pessoal, porque assim... Da mesma forma que o Felipe, no modelo de negócio dele, ele estava observando o que existia de solução de fora para trazer, né, para o mercado brasileiro, aqui eu estava percebendo que a maioria dos e-commerces de pequeno para médio porte não utilizavam nenhuma estratégia eficiente para reter e fidelizar a sua base. E aí casou, porque eu observei, eu falei, poxa, a gente tem muitas tecnologias de e-mail marketing, né, no Brasil. Algumas mais simples, algumas já robustas em relação à automação, mas é raro você ver algo que foi desenhada para o comércio eletrônico, para o e-commerce. Então acaba que a maioria das empresas, elas utilizam algumas ferramentas que existem no mercado adaptadas, né? Aquilo não foi feito para aquele modelo de negócio, ela faz uma leve gambiarra brasileira e aí esse gestor começa a tocar. Então foi mais ou menos assim que também me surgiu a necessidade de buscar um parceiro aqui para dentro. A gente se conectou, o Felipe explicou como é que funciona a tecnologia, nós especializamos a equipe para gerir isso aqui e aí foi para frente, né, Felipe?
Sem dúvida, aí a Ciclo foi uma das... Se não foi a primeira, uma das primeiras agências parceiras que a gente teve no Brasil, até porque em 2017 esse tema de CRM ele ainda era muito fechado, né? Então a gente abordava uma loja, um e-commerce para conversar sobre CRM, e falou, não, pô, mas a gente tem aqui o Pipe Drive, tem...
Tudo que usa B2B, né? Tudo que usa no
Exato.
B2B.
Não, mas eu já uso aqui e tal, e a gente procurava... Então, assim, evangelizar realmente, explicar um pouco para esse pessoal como funciona a ideia do CRM, né? Para o e-commerce, que ele é bem diferente para do CRM que a gente usa aí no B2B, no dia a dia, né?
E aí, entrando mais no aspecto de mercado mesmo, quais são as particularidades aí na sua jornada que você notou de diferenças ou, assim, até mesmo oportunidades ou dificuldades, né? Olhando para o e-commerce. Como que é esse universo aí, onde você está, versus Brasil, né? Muda muita coisa, muda a cultura, jeito de fazer, a agressividade de investir. Como que é essa realidade?
Cara, assim, existem grandes diferenças, tá? Um primeiro ponto, tá? Bem, bem forte. É que aqui na Europa, a logística não é um desafio, né? Como no Brasil. Então, assim, você consegue comprar produtos, receber em 24 horas, fazer compras, receber no mesmo dia.
Só uma curiosidade disso que eu achei legal que você falou. Independente de qual e-commerce. Sim, se eu comprar no e-commerce de pequeno porte e um de grande porte, essa questão de eficiência de entrega é parecida?
Tem muitas opções aqui, né? Que especialmente tem uma que chama Seur, Aceleritas também, que são empresas gigantescas, né, que competem com os Correios, que os Correios daqui também fazem um trabalho ok, porém essas empresas são absurdamente grandes. E vários outros fornecedores menores de logística para e-commerce. E aqui realmente é muito fácil você chegar de um lugar para o outro, né? Então, por exemplo, eu compro muito num site aqui que é, por exemplo, a Zalando, por exemplo. E a Zalando, você efetua a compra aqui na Espanha, muitas vezes o produto chega com uma etiqueta da Polônia ou da Alemanha. Em questão de dias, 2-3 dias. Ou seja, o produto ele viaja todo o continente de uma maneira muito rápida, né? Tudo é muito conectado e simples, né? Existem muitas opções. Então, eu acho que isso facilita bastante a experiência do comprador. Uhum. Quando a gente olha para o market share, eu vejo que, por exemplo, né, hoje no Brasil a gente tem aí B2W, Mercado Livre e assim, marketplaces que são muito, muito fortes, né? Que aí detém 70%, 80% do faturamento, se eu não estiver enganado. E todo o resto, né? Assim, a gente tem um volume muito grande de lojas pequenas e algumas lojas que faturam bastante. Então, assim, é um pouco polarizado, né? No Brasil. Uhum. Aqui o que a gente tem, cara? A gente tem uma atuação muito forte da Amazon também nessa frente. Porém, você vê vários e-commerces de porte interessante, né? Você vê que aqui é uma... Assim, você tem bastante e-commerces de porte médio, digamos assim. Quanto no Brasil você tem aquele e-commerce muito pequeno ou muito grande, aqui você tem vários e-commerces de porte médio. Porém, a Amazon, o efeito Amazon aqui, ele é avassalador, né? No Brasil, a Amazon não está conseguindo, né, penetrar e tomar mercado do Mercado Livre e da B2W por causa da nossa estrutura de negócio, né? Fazer negócio no Brasil não é para principiantes, é um negócio totalmente diferente. Então agora, eles chegam aqui na Europa e tem um modelo muito parecido dos Estados Unidos e os caras, meu, estouram. Então, por exemplo, eu tenho um grande cliente aqui no setor de brinquedos, tá? Uma das maiores lojas aqui, nosso cliente. E num almoço com ele me comentou, cara, que nesse setor a Amazon detém quase 80% das vendas. Ou seja, quase 80% das vendas de brinquedos na Espanha são feitas dentro do site da Amazon. Então, assim, é surreal, né? Mas ainda assim você vê mais e-commerces de médio porte do que no Brasil.
Você acha que, pelo menos minha percepção, né, quando a gente olha para os grandes players, né, eu percebo que os grandes players, como o Mercado Livre, ou a Magazine e tudo mais, geralmente eles são muito, quase sempre, né, horizontais, vários tipos de categorias, eles são amplos, né, soluções, e eu vejo que os e-commerces mais independentes, que começam a alavancar e crescer bastante, são aqueles mais de nicho, né, que atuam em um mercado específico, e aí eles acabam ganhando uma audiência relevante, e eles se tornam grandes porque eles estão ali especializados, nichados. Isso é parecido aí também, nessa relação destes e-commerces de médio porte versus a Amazon, ou é diferente?
Sem dúvida. Esses e-commerces que normalmente aí sobrevivem, né, e que conseguem pegar esse porte, eles estão normalmente nichados, bem posicionados ali nas palavras chaves deles, né? Bem posicionados ali como uma marca focada naquele nicho, né? Inclusive, a gente tem aqui um cliente bem bacana, que é do setor de imóveis, né? Que eles possuem mais de 40 mil artigos, né, dentro do site, e eles vendem muito bem ainda, mesmo com toda essa pressão, né? Sempre é possível, né, você se estruturar e fazer uma estratégia específica ali pro teu negócio. Isso independente do país que você tiver. E, assim, isso vai variar muito do conhecimento ali do empreendedor. O que eu vejo aqui é que o pessoal tá bem mais inteirado, assim, né? Um empreendedor, um e-commerce de pequeno, médio porte, ele vai ter mais conhecimento sobre Facebook, Google Ads, sobre a estrutura, o funcionamento total da coisa, do que é um empreendedor pequeno no Brasil. O que eu sinto no Brasil é que, às vezes, o empreendedor pequeno, ele sabe comprar e vender o produto dele, mas ele não tem muita noção dessa ideia do digital.
Seria do ecossistema, né, Felipe? Que ele está inserido, né?
Exato, exatamente. Já. E toda a bagagem que ele traz, né, já de estrutura, de fácil acesso à informação, formação, treinamento, né? E o incentivo que o próprio país faz, né, no setor, né?
Queria entrar um pouco nesse universo também do mundo SaaS, né? Eu acho que você comentou um pouco mais dessa sua proximidade com o mercado SaaS, né? Criar soluções no modelo SaaS. Como que é os bastidores, cara? A gente conversa, eu pergunto para você, né? A gente sabe o bastidor de um e-commerce, como que é, né? Toda aquela operação, estoque, logística, empresas de serviço, empresas de produtos. Quando a gente entra no SaaS, né? Quais são os desafios por detrás de quem está trazendo uma solução para o mercado? É desenvolver um bom produto? É ter uma boa equipe? É conseguir ter uma boa área comercial, né? Como que é isso?
Bom, Felipão, eu acho que é um mix de tudo isso que você comentou, na verdade, né? Então, o primeiro ponto é você conseguir validar a sua ideia, né? Então você precisa primeiro, de alguma forma, antes de você investir tempo e dinheiro, você entender se esse produto que você quer comercializar, criar, se existe demanda para ele e se ele resolve algum problema de vários clientes, né? Se existe um mercado ali ativo, né? E um mercado com volume interessante. Depois disso, cara, existe um trabalho muito forte técnico, né? De documentação, de metodologias ágeis, né, para você poder gerenciar o projeto, para você poder entregar um produto bom, né, um produto legal, testado, que vai ser útil, né, para aquilo que a gente necessita. E aí entram vários desafios, né, porque muitas vezes você quer fazer várias funcionalidades, existem várias coisas que você quer colocar no software, só que você precisa escolher, cara, só tem uma sprint. E aí você fica ali entre a cruz e desesperado ali sem saber. Mas aí você vai conseguindo avançar da maneira possível, né? Gerenciamento dos devs também eu acredito que é um desafio grande, né? Porque às vezes você termina uma sprint, você não tem as entregas que você precisa, depois você precisa entender por que que não está entregando, às vezes você tem mudanças na equipe, perde tempo, é complicado, não é fácil essa parte tecnológica de produto mesmo, né? De transformar essa ideia em um produto, isso é uma coisa que leva algum tempinho. E depois, cara, é você conseguir tracionar, né, o SaaS, né? Então você conseguir de alguma forma fazer com que os beta testers, né, que estão ali experimentando, passem a querer pagar por aquele produto. E esse acho que é o ponto principal ali, né? De você conseguir ter essa veia de vendas, né? Porque por mais que o produto seja legal, meu, o cliente não vai começar a tacar dinheiro em você. Fala, tá maravilhoso, tá? O pessoal vai usar. Porque existe muito software bom, gratuito, né? O pessoal tá muito acostumado também a usar software grátis ou super baratinho. Então, às vezes, quando você traz uma proposta com um valor diferenciado, fica meio complicado, as pessoas não têm, num primeiro momento, essa aceitação. Mas tudo vem do retorno de investimento, né? Você mais do que ninguém sabe disso, né? Então, quando a gente vai criar um software ou vai trazer um software para cá, a gente precisa ver certinho que problema que esse software está resolvendo.
Perfeito.
E quanto de dinheiro está ficando na mesa por não resolver esse problema. E aí, cara, aí dá pra você, aí fecha a conta, fecha pra todo mundo.
Cara, isso é perfeito que você comentou, né? Do que a gente resolve e qual o retorno que isso gera pra alguém, né? Então, eu vejo muito isso e é até legal pra quem tá ouvindo a gente que está no varejo, né? Às vezes as pessoas que estão no varejo estão acostumadas com aquele modelo que você falou, sou bom de compra e bom de comercializar. E aí ela entra nisso, né? Compra, comercializa, pega daqui um portfólio daqui, um portfólio dali. Só que se ela não olha muito bem a etapa final daquele consumidor, o que, que ela está resolvendo lá na ponta, o que, que acontece? Ela deixa, às vezes, até de reparar novas oportunidades. Eu digo isso por experiência própria. Assim, aqui, muitas das coisas que a gente tem, isso porque somos uma empresa de serviço, não foi criada da minha cabeça do zero. Foi uma observação de alguém falando. Esse alguém é o cliente, tá? Assim, não alguém isolado, mas 30 pessoas falando a mesma coisa. Me dói aqui, me dói aqui, me dói aqui, me dói aqui. Mais ou menos isso que o cara fala. Porra, o cara já tá te dizendo. Isso aqui me irrita demais. Se alguém me resolver isso, me ajudar a resolver isso, eu não sei ainda o quanto eu vou pagar, mas eu vou pagar alguma coisa. Então eu vejo isso não só pro nosso mercado, seja de SaaS ou de serviço, mas pro próprio varejista. Ele observar realmente lá na ponta o que o consumidor dele está falando. As pessoas falam, né? elas dão opinião, reclamam, elogiam, né? E eu acho que isso é fonte de informação para criação de mais soluções.
Sem dúvida, Felipão. E esse perfil, né, de comprar e vender o produto muito bem, negociar muito bem, quando a gente pensa que todos os fornecedores são iguais, ou seja, o mesmo cara que eu estou comprando o meu produto, estou comprando também o meu serviço de agência, eu estou comprando um software, né? E a gente aplica essa mesma técnica ali de negociação, de pressão tal em cima do parceiro, às vezes não é a melhor maneira, né? A gente tem clientes e clientes aqui. E os melhores clientes são aqueles que normalmente já possuem um gerente ou uma pessoa alocada para aquela frente de marketing digital, de e-commerce, né, dentro da empresa, e que nem sempre é o próprio dono que está, né, ali na frente, porque sim, às vezes o cara precisa tanto nichar o negócio dele, como ele precisa também focar o tempo dele, né, e departamentalizar o máximo possível para ter pessoas focadas, né, porque num projeto né, numa parceria assim com uma agência ou com um software que venha a ser contratado, é um projeto de quatro mãos, né? Então, todo mundo tem que trabalhar junto para chegar naquele objetivo.
Esse item que você falou da equipe, acho legal você dar sua opinião aqui também para a audiência. Falou um exemplo de um gerente, um gestor de e-commerce dentro do e-commerce ou tudo mais, né? O quão importante você considera isso para o varejista aí que está ouvindo a gente, né? E quais são as vantagens que você acredita aí por experiência, já viu, né? Qual é a vantagem que esses e-commerce que possuem esses profissionais, eles têm em relação àqueles que não investem nesses profissionais?
Felipão, o que eu vejo primeiramente, né? Eu procuro primeiro eu ver o lado do pessoal ali do varejo, né? Muitas vezes a loja virtual, o e-commerce, não gera um valor suficiente para que aquele varejista invista e coloque uma pessoa, uma equipe, um grupo de pessoas. Às vezes, contratar somente uma pessoa não resolve, né? Vai ter uma pessoa ali e ela não vai conseguir ser especialista em tudo. Então, às vezes, a decisão de contratar uma equipe pode ser algo custoso, que, de repente, para o varejista vale mais a pena investir lá na loja física dele ou comprando mais produtos para vender no marketplace ou o que ele preferir. Mas quando esse varejista ele foca em, primeiro, ter um site, uma marca forte no mercado, ele precisa ter uma pessoa que seja o embaixador dessa frente dentro da empresa. E essa pessoa ela vai estar toda hora defendendo essa frente. Porque senão, as lojas físicas continuam crescendo, o site fica sem uma voz ativa dentro da empresa, sem um budget, sem um objetivo, sem uma meta de crescimento. E aí, claro, nunca o site vai ter recurso para sustentar. Então, precisa dar esse empurrãozinho inicial e colocando um dono ali é o primeiro passo, no meu ponto de vista.
Excelente, eu enxergo da mesma forma, né? Eu até comento com alguns empreendedores que estão crescendo e chega um momento que ele vai começar a formar equipe, né? E eles sempre me perguntam, eu pergunto para a equipe aqui, Ô pessoal, mas cara, se eu tô com vocês aí, por que que eu vou colocar alguém aqui dentro do meu time para apoiar no marketing? E aí a gente dá uma devolutiva que é importante. Assim, geralmente as pessoas pensam que marketing lá no e-commerce deles é anúncio, é propaganda, é ads. Não é isso. Marketing é negócio. É ele entender do negócio, entender do mercado que ele atua, observar o consumidor que ele está trabalhando e identificar oportunidades de inserir novos produtos, ganhar mercado. É isso que um bom gestor vai fazer dentro do negócio dele. E os parceiros como a Ciclo ou qualquer outras empresas, né, como as nossas aqui que apoiam o crescimento deles, nós vamos ser os braços estratégicos deles. Mas assim, ninguém vai substituir a visão de negócio dele, né? Ele precisa ter essa visão muito clara para conseguir passar o que ele precisa para frente. É isso que eu pontuo para as pessoas quando me questionam. Porque eles lembram dos profissionais de marketing para dentro da empresa, geralmente eles associam com alguém que vai fazer criação, banner, apresentação, né? E a gente posiciona, não é isso. Você precisa de alguém que entenda de negócios para dentro dessa empresa. Vai te aliviar e vai fazer você crescer mais.
Sem dúvida, Felipão, é isso. E até vai ajudar a entender que tipo de tecnologia seria mais aderente, né, ao modelo, faria mais sentido, que não só essa parte, né, de estratégia, mas também acompanhar a execução, ajudar no processo, né, garante o resultado.
E aí, falando um pouquinho agora da questão do CRM, porque tem gente que conhece, né? Tem gente que conhece, já tá familiarizado, e tem pessoas, às vezes, que acompanham a gente e, às vezes, é novidade, né? O que, que seria isso? Eu queria a sua visão um pouquinho aí pra galera que tá conhecendo agora esse termo, né? O que, que seria o CRM? Como funciona a estrutura dele para um e-commerce? Qual o valor que ele pode gerar, né? E os benefícios que ele pode agregar no negócio do profissional aí?
Com certeza, não. Assim, a grande diferença, né, do CRM aí B2B que a gente tem pro CRM do e-commerce é que, cara, o CRM do B2B, a gente precisa de um vendedor que vai ligar lá para a empresa ou vai fazer uma call, vai lembrar de tudo que aconteceu na call, vai anotar lá no CRM as informações e tal, para que depois vai criar as tarefas para que ele possa depois dar um contínuo atendimento para esse cara, né? O CRM, ele é um gestor de relacionamentos, digamos assim. E no caso do e-commerce, a gente tem uma grande vantagem, é que tudo acontece digitalmente. Então, 24 horas por dia, tem gente acessando o e-commerce e tem diversas coisas rolando, acontecendo ali dentro. Existem três principais eventos que acontecem em todo e-commerce. São eles: visita de página de produto, né? Então, o cliente, ele clicar e visitar uma página de produto. E dentro dessa página de produto, ele pode fazer duas ações aí principais, que é adicionar o produto no carrinho e finalizar a compra, né? Então, esses três eventos são os eventos mais importantes dentro do e-commerce. Então, um CRM para e-commerce, ele precisa, num primeiro momento, ser capaz de entender o que cada um dos visitantes do seu site está fazendo com relação a esses três principais eventos, né? E num segundo momento, o que esse CRM precisa oferecer para o e-commerce, né? Então, ele já entendeu bastante, ele tem um histórico de comportamento de cada um dos visitantes desse site. Ele pode, então, segmentar esses clientes, criar clusters, grupos diferentes de clientes, seja por perfil financeiro, né? Ou usando aí o próprio RFM, né? Que é recência, frequência e valores. Né, o M de monetary, por isso que ficou valores. E segmentar para fazer mensagens específicas para esses clientes de acordo com o momento em que ele está vivendo. Né? Então, dessa forma, você envia menos mensagens, você atinge um público e consegue ser mais relevante porque você está falando algo que faz sentido para ele, né? Entender ações que ele está fazendo no seu site e diretamente disparar comunicações, né? Para recuperar um produto visualizado, para lembrar que um produto já foi comprado há 25 dias e talvez ele precise repor, né? Tudo isso de maneira automática, né? Sem que a gente precise realizar nenhum tipo de ação. Assim, isso eu acho que é o básico que um CRM para e-commerce precisa ter. E assim, coisas que são a mais, que eu acho que são bem legais, é a questão de inteligência artificial, né? Então você tem um algoritmo que analisa esses dados e consegue prever uma próxima ação do usuário, então prever que tal produto pode ser interessante para ele, fazer essa recomendação, facilitar a vida desse usuário, eu acho que é o caminho, né, do futuro, né? Eu acho que no futuro a gente vai conseguir se comunicar diretamente como era antigamente, né? Você chegar numa loja e ser atendido, eu acho que vai ser assim no futuro e-commerce, por voz, não sei, vamos ver como vai ser, mas eu tenho esse feeling, né? Eu acho que é isso que acontece, é isso que se espera de um CRM hoje em 2021, né? Que um site consiga manter esse relacionamento e reter esses clientes, né?
Não, perfeito. E isso é legal que você comentou da personalização e da segmentação, até para quem está escutando a gente, às vezes né, faz aquela comparação, né? Vocês estão falando do quê? De campanha de e-mail marketing, né? De campanha de mídia, de SMS. Na verdade, a gente não está falando literalmente só dos canais, né? Mas do processo que é feito antes daquela mensagem chegar. Porque o canal, ele é o ponto que eu vou ter o contato com aquela pessoa, mas se eu entregar a mensagem errada no canal certo, não vai dar certo. Eu tenho que entregar a mensagem certa no canal certo, né? E isso que eu vejo de vantagem, né? E aí, transformar isso, por exemplo, você pega tudo que você comentou, o que isso vai trazer de benefício na minha visão? Eu consegui personalizar e entregar a mensagem correta para a pessoa no momento adequado, eu aumento a eficiência e a ação de venda sobre esse canal. Eu tenho muito mais chance de ter uma taxa de conversão maior do que se eu fizer algo genérico, não é verdade? Que eu mando a mesma coisa para todo mundo de uma vez só e esperando ter um alto resultado naquilo. Então eu vejo de recurso que você comentou e como funciona na prática, na ponta ali, na etapa final, isso fortalece muito as vendas.
Sem dúvida, é uma ferramenta poderosa, né, na mão do gestor, né? Ele tem ali um produto que acabou de chegar de uma determinada categoria, numa numeração, que ele conseguiu comprar com um preço diferenciado, e ele consegue ali em alguns cliques fazer uma segmentação para atacar somente pessoas que visitaram aquela categoria, né? Ele comprou, sei lá, 50 camisetas azuis tamanho M e ele quer vender. Ele entra lá e olha no site, vê quem visitou, quem adicionou produto no carrinho ou quem comprou produtos com essas características para fazer a newsletter. Então, isso acaba facilitando bastante a vida aí, né? E ajudando também nessa parte promocional. Mas eu acho que a parte mais valiosa mesmo são esses dados que a gente está coletando hoje. Com a evolução, né, da tecnologia, a gente nem sabe o quão poderoso isso vai ser daqui a algum tempo, né? Mas os resultados financeiros são visíveis, né? Os projetos realmente são bem rentáveis.
Felipão, estamos na etapa final.
Mas já?
Você vê como é que é. A gente tem que marcar episódio 2, 3, 4, 5 e separando mais pautas para trazer para a galera aqui que acompanha. Mas eu queria que você deixasse um recado final aí para os profissionais que nos acompanham e também como que eles podem se conectar com o Felipe, né? Onde você está, quais são as redes sociais aí disponíveis para que o pessoal consiga te contatar, conectar e conhecer mais sobre você, sobre os seus projetos, sobre as tecnologias aí, sobre tudo, na verdade.
Legal, cara. Bom, assim, a minha mensagem aí para todo mundo que está escutando aqui, cara, se você está escutando um podcast como esse, você está no caminho certo, primeiro, porque acho que o nosso país, a nossa economia precisa de empreendedores e profissionais que estão querendo fazer a diferença, E sim, escutando e conversando e interagindo com pessoas que estão no mercado, como aqui o pessoal da Ciclo, acho que é o canal certo. Então, continuem nessa pegada e vamos fazer o e-commerce do Brasil ser aí o número, pelo menos top 5 aí até 2025, tá, galera? Vamos trabalhar pesado. E, cara, quem quiser tá em contato comigo, né, entender mais os nossos projetos aí na parte de CRM para e-commerce, eu sou muito ativo no LinkedIn, cara. Felipe Pereira, né, Felipe com dois P's Pereira, vocês vão conseguir me encontrar lá, vou ver se tem algum lugar para deixar os links aí, mas pelo LinkedIn vocês conseguem falar comigo e vai ser um prazer, né, receber aí o contato de vocês, vou aceitar todo mundo, com certeza.
Boa, Felipão. Cara, queria te agradecer pela sua participação, por contar também sua história, nossa, tudo que você viveu, um pouco da tua visão também sobre o mercado aí de fora, que tá aqui. Isso é mega interessante para quem tá aprendendo também sobre o mercado, sobre o e-commerce. Eu tenho certeza que isso ajuda muita gente, tá? Queria te agradecer muito por essa participação e já deixar o recado pra galera, né? Você que tá ouvindo a gente aqui, não esquece de deixar como favorito aí no seu app de áudio, que a gente sempre vai trazer convidados que a gente gosta muito, que a gente vê que são excelentes profissionais do mercado, para a gente bater um papo aqui no podcast.
Felipão, muito obrigado aí pelo espaço, foi um prazer e tô contando os dias pro próximo aí.
Bora, vamos para cima. Pessoal, obrigado, muito sucesso sempre para vocês e boas vendas.